segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. E esse é o episódio número 110 do Kind Reminder. Eu, Rafaela Panzini, sua companhia para os próximos minutos nessa nossa conversa semanal. E já estamos na segunda semana de janeiro. Já não, né? Estamos na segunda semana de janeiro. E eu não sei por aí, mas por aqui ainda parece que eu tô numa sensação de o que tá acontecendo. Aquela sensação um pouco avoada e buscando a tomar um pouco mais de raiz, tentando colocar o pé no chão, mas ao mesmo tempo parece que minha cabeça lá nas nuvens, em devaneios. Eu voltei para Curitiba na última sexta, então hoje aqui de volta ao meu cantinho para gravar esse episódio. Eu gosto de janeiro porque, eu gosto de janeiro, mas não é por isso. Eu percebi que às vezes eu começo falando coisas que não se conectam com a mensagem que eu quero dizer. Tipo, eu gosto de janeiro porque eu viajo todos os finais de semana. Pera lá. Não é bem isso que eu ia trazer. Eu ia falar, janeiro tem uma coisa interessante. Que eu viajo com frequência os finais de semana pra encontrar família na praia, seja pra encontrar amigos. Eu não sei se isso é uma coisa de curitibano, mas a presença do sol faz com que a gente queira estar para fora, né? E isso normalmente envolve descer a serra, que é muito pertinho e tá na praia pelo final de semana. Então, janeiro tem essa coisa interessante que eu comentei. Eu gosto de janeiro por conta disso? Não, eu gosto de janeiro, independente disso. E tendo isso, né? Tendo essas idas e vindas, ao mesmo tempo que me traz muita coisa que eu amo, tipo tomar sol, praia, pequenas viagens, estar com as pessoas que eu amo, mas também me traz uma sensação de eu coloquei o pé no chão, criei raiz, aí eu tô indo de novo. Eu criei o pé no chão, criei raiz e tô indo de novo. É como se cada movimento, eu já comentei com vocês, né? Cada pequena ida e vinda que eu faço, cada pequena viagem me traz, expande minha perspectiva, né? E me traz novas ideias. E eu sinto que aquele tempo de hiato pra você processar, sabe o tempo que quando você faz uma massa de pão? Olha lá, a pessoa que nunca fez pão falando sobre isso, mas bora lá. Quando você faz uma massa de pão, você tem que deixar um tempo ela crescer e só parada, sem encostar. Porque se você não der esse tempo, o pão não vai ficar bom. É mais ou menos isso que eu sinto. Às vezes, no meu dia a dia, eu gosto de dar esse tempo só pra deixar as coisas se assentarem. Porque se eu não deixar, parece que vai virar tudo uma meleca, assim. E às vezes eu tenho essa sensação quando eu emendo muito um programa no outro. Eu comentei com vocês no final do ano passado que eu emendei 6 finais de semana seguidos viajando e que, assim, isso é zero uma reclamação, porque eu amo viajar. Porém, eu entendi que tem outras coisas que pra mim também são importantes, tipo a pausa depois da viagem, até pra processar essa quantidade de informação e não entrar numa espécie quase de burnout de coisa boa, gente. Tipo, um burnout de viagem, assim. E sim, isso é possível. É óbvio, com as suas devidas proporções. Mas essas pausas, esses tempos das coisas se assentarem, assim, ele é bem importante pra mim. Eu já percebi que algumas vezes eu tentei driblar essa sensação de tipo, ah, isso aqui é desculpa minha pra não querer fazer uma coisa atrás da outra, mas cada vez mais eu sinto que o tempo de processar, o tempo de elaborar, ele é essencial. E esse tempo, ele é da segunda-feira aqui no podcast. Vocês lembram quando eu fiquei fora, né, a sensação que eu tive. Esse tempo é, sei lá, durante as minhas sessões de terapia semanais, que inclusive estou de férias da terapia e não vejo a hora de voltar. Esse tempo também é nos momentos que eu passo sozinha, antes de começar o dia, né? Seja escrevendo, seja lendo um livro, seja fazendo uma meditação. Tem diversas caras esses momentos de assentar, né? Das coisas, de deixar o pão crescer. E aí eu sinto que quando tem meses como janeiro e que tem essas idas e vindas, eu fico um pouco nesse devaneio. Então eu tô tipo, não sei o que tá acontecendo ainda, mas bora lá, porque o ano está começando. E antes de continuar no nosso papo, eu lembrei que no episódio passado eu esqueci de falar uma coisa muito importante e uma coisa muito legal. E que assim, era pra ter dito no dia 1º de janeiro. Porque, minha gente, eu preparei um calendário para vocês. Eu preparei um calendário que está disponível para vocês fazerem o download no meu site, rafaelapanzini.com. Um download gratuito. E o calendário tá lindo, maravilhoso. E eu não falei isso. Eu divulguei no Instagram, mas tipo, um story ou outro só pra minha cobrança de não divulgar as coisas no Instagram ficar um pouco menor. Mas eu senti o cúmulo que eu não falei isso aqui. Enfim, aqui estou eu falando do calendário. Eu fiz com muito carinho, é o calendário que eu uso, e esse ano eu senti forte de compartilhar com vocês, de forma gratuita, como um presente mesmo, porque é uma ferramenta de bem-estar. Planejamento, organização são a cara do meu bem-estar, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, esse presente. Né, que é a cara do meu bem-estar. Um calendário de 2024, um calendário de parede. Eu uso ele numa prancheta. Vocês já devem ter visto algumas vezes no meu story, nos meus stories. Eu uso calendário de parede faz muito tempo. Eu comecei a fazer os meus calendários de parede em 2015, quando eu fui para o intercâmbio. Então, há 9 anos eu faço os meus calendários de parede. Só que desde o ano passado foi quando eu pensei, tá, deixa eu fazer uma coisa bonita, né? Antes eu imprimia um template, fazia. Não vou dizer de qualquer forma, porque, modéstia à parte, eu sempre amei coisas de papelaria, então eu sempre fui muito cuidadosa e caprichosa em escrita, fonte, cores, além do que o meu senso estético não me permite fazer coisas que não sejam harmoniosamente belas, esteticamente belas. E ano passado, 2022, né, eu resolvi criar esse calendário de parede para 2023. E ele foi super requintado, super robusto, inclusive se tornou o projeto especial, que era o projeto que eu vendia e juntava, né, todas as arrecadações para ser 100% doadas. E esse ano eu realmente senti em fazer um outro tipo de projeto especial, um outro tipo de projeto meu como empresa para doação. E considerar o calendário como um presente. Então, ele tá lá no site, dentro da aba For You, que além do calendário tem mais duas masterclasses que eu gravei no passado, porém eu reassisti e acredito que elas continuam sendo muito, trazendo muita substância para aquilo que eu gosto de falar e ensinar. Por mais que elas sejam, eu posso dizer sim, um nível mais introdutório, principalmente a dos seus objetivos, metas, planos e intenções. O planejamento diário traz um pouco mais de substância. Mas agora eu lembrei que é do planejamento, metas, sonhos e intenções, tem uma aula bônus que eu gravei com a Paty. Então são duas aulas em uma que tá muito legal sobre manifestações dos seus sonhos. Eu revendo essas aulas, eu revi em dezembro. No último dezembro. E resolvi deixar por mais um tempo no site. Então, dentro da aba For You, você encontra essas duas masterclasses e o calendário de 2024. Como eu disse, eu uso em prancheta presa na parede, porque eu gosto de visualizar meu mês inteiro. E, por exemplo, se eu tô numa situação que alguém marca um compromisso, tipo, ah, novembro vai ter casamento de tal pessoa, eu escrevo no meu calendário de parede. Esse ano, novamente, eu não comprei agenda ou planner impresso, físico, porque eu me dei tão bem com o calendário de parede, que eu preciso de algo físico, né, para ver essa visualização maior. Então, calendário de parede e a minha organização diária no digital. Então, eu uso o próprio calendar do iPhone e meus cadernos de journaling e mapa de manifestação que eu uso em caderno físico também. Porque ao invés de ter um planner agenda, né? Um planner que seja uma agenda físico. Em tantas idas e vindas, em tantas viagens, o volume de um planner, ele realmente contou ano passado. E eu percebi que eu não fui levando por conta do peso. E esse ano, o meu calendário de parede, como ele é uma folha, são 12 folhas A4, eu levo para lá e para cá dentro da capa do computador mesmo, vai indo junto. E gostei muito. Então, como eu falei pela terceira vez, eu uso em prancheta, mas você pode encadernar, você pode colocar daqueles grampinhos, sabe, clipe, e pôr um preguinho na parede. Você pode usar da forma que você quiser. Eu gosto muito da minha prancheta, que agora, inclusive, está na minha mão. Comprei na Amazon. E ela é douradinha, bem bonitinha. E fiz um furinho, um preguinho na parede e deixei ela lá. Então, antes tarde do que mais tarde, aproveitem esse presente. Foi feito com muito carinho. E eu acredito muito no potencial do nosso planejamento para o nosso crescimento e para a nossa expansão. E falando de crescimento e falando de expansão, eu queria compartilhar com vocês um fato dessa última semana, junto com a reflexão que eu tive sobre esse fato, e o quanto isso está me deixando muito desconfortável comigo mesma. Bora lá, senta que lá vem história. Eu estava fazendo o fechamento financeiro da minha empresa de 2023, justamente para controle financeiro, contabilidade, perceber como que foram os meses. E ao fazer a média, né, de faturamento mensal e depois tendo o resultado de faturamento anual, eu vi que existia a possibilidade de eu ter ultrapassado o limite de MEI. Desde que eu lancei minha empresa, com o objetivo, né, das consultorias em bem-estar, eu entrei no formato de MEI. Inclusive, eu super recomendo, eu amo de paixão o MEI. Em 1º de agosto de 2022, foi quando eu criei o meu CNPJ no esquema, né, no sistema tributário, na classificação de MEI, de uma microempresa individual, né, que no caso sou eu e eu mesma, sem funcionários. E tem diversos benefícios fiscais, inclusive o imposto fixo de MEI, acredito que possibilita muita expansão de sonhos, porque uma vez que você não tem controle do seu faturamento, é muito difícil você assumir impostos fixos de 200, 300, 400, R$ 500 por mês, quando você não tem nem controle daquilo que vai entrar. Então, neste 1 ano e meio, metade de 2022 e o ano inteiro de 2023, eu fiquei neste formato fiscal, sendo MEI. E o ano passado, em janeiro de 2023, eu escrevi que uma das minhas intenções para 2023 era me desenquadrar do MEI. Justamente porque, quando a gente desenquadra do MEI, um dos principais motivos é porque você aumentou o seu faturamento. Então, você ultrapassou o limite, que agora está ainda em. Não sei se está em votação, acredito que já tenha saído, que para 2024 aumentou o limite do MEI. Mas se você supera o limite de faturamento, você desenquadra do MEI, você precisa ir para um outro formato de tributação, seja ele um Simples Nacional, enfim. E eu tinha colocado isso como um objetivo pensando no faturamento. Só um parênteses, existem outras formas de você desenquadrar do MEI, né? Querendo. Ser sócia de outra empresa, porque com o MEI você não pode ter sociedade em outra empresa, ou, por exemplo, tendo mais de um funcionário, são vários outros critérios que exigem para você ser MEI, que você pode não se encaixar mais e precisar desenquadrar sua empresa do MEI. A questão é, quando eu fiz o meu levantamento de faturamento do ano passado, ele aparentemente, eu ainda não tenho as informações exatas, ainda estou checando com a contabilidade por questões de impostos. Mas eu tive a sensação de, caraca, eu bati, eu superei o limite de faturamento do MEI de 2023. E ao mesmo tempo que isso foi tipo um sonho, eu tinha colocado na minha intenção de janeiro de 2023 exatamente isso. Eu, há uns poucos dias antes de parar a ver isso, eu pensei, nossa, vai ser tão bom continuar sendo MEI ano que vem, porque eu tô com o meu plano de mudança de país. E, cara, eu consigo trabalhar. Continuar trabalhando no Brasil, mas tendo assumir, né, um compromisso financeiro com as questões de impostos que estão mais no meu controle, que estão mais seguras para mim. Não é um valor que eu não vá ter, porque eu já criei um pouco de estabilidade. E quando eu percebi que eu eventualmente tenha superado o limite de faturamento do MEI e que isso subentenderia o desenquadramento do MEI e pagar mais impostos, né, e ter compromissos financeiros, a minha sensação na hora foi desejar ser menor. Eu, tipo, não, não posso ganhar tanto. Eu tô sendo muito sincera, porque isso passou pela minha cabeça de uma forma muito forte. Tipo, como que eu posso fazer para continuar no MEI? E por quê, gente? Por conta da segurança, da escassez mascarada de segurança, da escassez nesse momento de autoconfiança, escassez de autoconfiança de que eu não seria capaz de receber ou de faturar o suficiente para pagar impostos maiores. Mas eu estou trazendo aqui, eu ainda vou ter reunião com o contador para bater o martelo tudo isso, começando o ano fiscal de 2024 de uma maneira correta. É, para entender porque houveram mudanças sim do limite de faturamento de MEI. Mas o ponto aqui é que quando eu me vi tendo realizado um sonho, que era uma intenção de 2023, de bater de superar o limite de faturamento de MEI, e tudo que eu tinha imaginado que eu queria para 24 em termos de financeiros, né, era continuar dentro deste conforto do MEI que me colocava um limite de teto de faturamento, mas que era um limite super confortável para mim. Eu me vi com medo. Eu me vi com medo e eu me vi querendo não ganhar mais. Eu me vi querendo não ter sucesso e eu realmente pensei nisso. Eu pensei, tipo, tá, mas eu só quero ficar tranquilinha dentro desse limite de segurança. É, dentro desse limite mensal de faturamento, porque isso é minha zona de conforto. E depois eu falei, opa, pera lá. Pera lá, quando eu comecei o MEI, eu não sabia se eu ia ter R$ 74 por mês para pagar imposto. Talvez agora seja um outro salto que esteja se mostrando para mim, para eu vou lá e olhar, caraca. Talvez agora no começo eu não saiba como eu vou pagar 300 e pouco, R$ 400, dependendo da atuação. De impostos fixos por mês, mais imposto sobre cada serviço prestado. Mas assim, se eu fosse olhar qual é o preço do crescimento financeiro, é o crescimento de impostos. Eu posso concordar ou não, isso é um papo para outra conversa, né? Se eu concordo ou não com essa questão destes impostos. Mas assim, a premissa para isso, de forma regular, estando aqui no Brasil, é eu pagar os impostos. A premissa para eu faturar mais é eu pagar mais imposto. Então, por que que eu tô com medo disso? Ao invés de olhar e falar, tipo, é isso aí, eu tô pagando mais imposto porque eu tô ganhando mais. Eu tô pagando mais imposto porque eu tô colocando minha empresa em um outro nível. Ao invés de olhar o infinito de possibilidades que existem em termos de crescimento, e entender que junto com o crescimento, e nesse ponto estou falando muito de crescimento financeiro, mas junto com o crescimento também vem o ônus. Vou precisar pagar mais imposto? Sim, mas isso não quer dizer que eu não vou trabalhar mais e que eu vou faturar mais e que isso vai fazer com que minha empresa esteja em outro ponto. E eu, inclusive, poderei ter pessoas, funcionários, sócios desenquadrando do MEI. De novo, eu não sei se essa será de fato a minha realidade. Mas eu sei que, sendo ou não sendo, eu já tive esse puta aprendizado em termos de perceber o como a minha cabeça automaticamente foi para um lugar de segurança por puro medo. Medo de não conseguir pagar o imposto, que é mais alto. Então, assim, eu quis compartilhar isso com você porque pode ser exatamente a situação que esteja te travando nesse momento de sucesso financeiro, ou medo da responsabilidade. E se a gente não assume tanto os nossos sonhos, mas também a consequência dos nossos sonhos, que nem sempre são flores, pagar mais imposto não é mais legal. Mas é a consequência de você ganhar mais. É a consequência de você estar em patamares maiores ainda de abundância financeira. E eu, particularmente, acredito que a abundância financeira ela possibilita todas as expressões dos nossos desejos de alma, de existência, dos nossos desejos divinos. Então, não vejo de forma alguma como errado. Muito pelo contrário, defendo, ajudo, sou fã, quero e desejo que todo mundo queira abundância financeira dentro dos seus próprios critérios, das suas próprias regras. Mas perceber isso foi tipo, bah, Eu achei que eu estava super expandida na autoconfiança e percebi que eu mesma estava com uma escassez de autoconfiança. Quando eu me vi realizando um sonho e um pouco antes eu queria mudar a estratégia porque deu medo. Mas é, gente, as coisas, os crescimentos na vida, eles assustam. Não vou falar que estou super confortável, mas eu posso muito substituir esse medo por uma coragem, por uma confiança de um. Pera lá, eu vou fazer dar certo, cara. Eu vou tentar. Não vou ter medo sem antes ter tentado. Sabe? Deixa eu peitar o crescimento. Deixa eu vestir a camisa. Da minha forma, do meu jeito. Olhando para novas crenças e desfazendo novas crenças de escassez. Porque não precisa ser sofrida, não precisa ser difícil, muito pelo contrário. É nosso direito. Eu lembro que eu tinha uma frase colada no meu post-it. Colada em um post-it no meu espelho, que era "Wealth is your birthright". E eu amo essa frase. É nosso direito de nascença. Nascença. De nascença. Então, assim, com esse relato, eu quero que você reflita aí. Se existe algo na sua vida que você mesmo esteja travando o seu crescimento por medo, e medo enraizado em escassez, escassez de autoconfiança. Sabe, porque eu vou te ser muito sincera, esse tipo de medo não vale a pena. Não vale, sabe? Só nos trava. E pode nos travar por anos, 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 anos. Eu dou graças a Deus que eu percebi isso, tipo, 2 dias depois. Poderia ter ficado travada por anos. E depois me perguntando, ai, por que que eu não desenquadrei do MEI? Por que que eu ainda sou MEI? E aí a resposta estava em mim mesma. Porque eu tenho medo do compromisso de pagar mais imposto. Fica com essa, Rafaela. Mas eu tô muito feliz que eu percebi. E agora, independente do resultado, independente da situação, eu posso entender que eu tenho mais clareza de que o desafio vem na mesma medida do compromisso e do sucesso. E isso não precisa ser penoso, não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrido. Mas são desafios. Beleza? Meus amores, a gente se encontra na próxima segunda, dia 15 de janeiro, e eu desejo que seja uma semana de muita consciência para você, de muito prestar atenção nas ações, nas crenças que fazem com que você tome as suas ações. Eu estou muito grata por você estar aqui me escutando em mais uma semana, e eu não posso deixar de falar novamente. Confira o nosso calendário no site rafaelapanzini.com na aba For You. Vai estar lá e eu vou adorar saber o que você achou. Então, me marca no Instagram, me manda um direct, posta uma fotinha do seu calendário. Eu imprimi na impressora da minha casa mesmo, mas você pode mandar imprimir num papel mais grosso, de espessura 90 ou acho que 120 é maior. Se eu imprimi no de casa, se não me engano, é a espessura 70. Porque eu adoro. Simples, fácil, eficiente. A cara do meu bem-estar. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima segunda-feira.